assim, vem gente de fora. Olha, se vem alguém de Florianópolis, amigo meu, que vai para uma outra cidade, que tenha que passar por Curitiba, Marilê, tô passando por aí, faça tal produto, sabe? Isso, gente, isso é... Às vezes a gente falta palavras para agradecer, né? Então, você planta uma sementinha e ela vai... Vai frutificando, ela vai crescendo, ela vai multiplicando. E na situação que nós vivemos hoje, isso não é privilégio só meu de estar nessa situação, isso é de uma importância, né? Porque é o que te mantém em pé, não tem outro caminho, né? Do que as correntes, do que as redes, do que as amizades, né? Tem outro caminho. Né? Principalmente porque a gente está num governo que não fortalece isso, que não quer que a gente fortaleça, né, as relações. É um governo egoísta, é um governo que gosta de separar, é um governo que não incentiva esse tipo de multiplicação, e a nossa resistência é essa, né? Você indica o amigo que vende o vinho, ou que vende o pão que você não faz, o amigo que vende o pão e que não faz a quiche, indica a quiche, e aí nós vamos fortalecer, né?
É uma rede de apoio, né?
Total.
Exatamente. Para quem está chegando agora nessa transmissão, eu sou Bem Bolada, Talk Show da Rádio Cultura de Curitiba, tem bastante gente acompanhando a nossa transmissão. Eu quero dar um oi aqui para o João Deves, que faz uma saudação aqui para nós, o Adalberto Prado, que faz uma saudação. Adalberto é aniversariante do dia de hoje. Parabéns, Adalberto, obrigada pela audiência de sempre. Ele falou, Michelle, que ele achava que você estava dando oi, Michelle Goodman, para ele, mas era hora que você foi limpar a lente dos óculos aqui. E o Marcelo Paragão, que fala, né, parabéns aos convidados, luta, fé e resistência. Ele gostou do assunto da pauta. Marcelo, obrigada pela participação e audiência. Michele Mesquino, traz para nós um pouquinho da sua experiência com a Lilith Bebidas, afinal, para a gente poder comemorar. Um bom vinho sempre é uma boa pedida. Como é que você está trabalhando aí nesse tempo de pandemia?
Então, pegando um pouco essa carona aí na fala da Marilê, a situação é muito parecida, né? A Lilith foi, assim, uma coisa que surgiu, né, em virtude da pandemia, né? Eu, como produtora, também tive que me reinventar a toque de caixa, assim, e foi uma, na verdade, foi uma coisa muito boa que aconteceu, né? Assim, eu não fosse a pandemia, provavelmente eu não teria começado com esse empreendimento, né? Não era, assim, uma coisa que eu tinha pensado antes, então acabou sendo uma coisa que aconteceu por conta da pandemia e que, assim, por conta de toda essa rede, né, é bem isso que eu acho que ela pontuou muito bem, assim, eu acho que o que está segurando a onda é a rede mesmo, né, a gente aqui está acompanhando basicamente a curva, né, do crescimento da pandemia, agora a curva que está descendo, né? Então, no momento em que a curva começou a subir, a gente começou a, assim, o delivery segurou a onda total, né? E agora que está começando a diminuir, a gente também está tendo que se reinventar, porque também teve uma queda do delivery, né? Nesse momento em que a gente está, acho que já na terceira ou quarta renovação desse decreto da bandeira amarela, as pessoas começam a sair de novo e tal, então a gente também tem que acompanhar esse movimento de retomada das coisas, mas que não é bem retomada, né? Vai e volta, né? Avança umas casas e volta outras, né? Então, a gente está nesse movimento, né, de acompanhar essa coisa da retomada da economia, se é assim que a gente pode chamar, né? Enfim, mas... Enfim, estamos aí tentando manter, basicamente é isso, né, Mari? Tentando manter até que a gente possa fazer eventos de novo, né? Que é a nossa área, né? Enfim, eventos, projetos e tudo mais, né?
Eu tenho uma curiosidade sobre o seu negócio, acho que pode ser uma curiosidade que pode ser interessante para bastante gente que está nos ouvindo, assim, das pessoas que buscam a Lilith, né, bebidas. Tem um site que tem as redes sociais, tem uma ampla variedade de produtos para serem entregues nas casas das pessoas. E como é que as pessoas têm, como é que elas fazem esses pedidos, assim? Elas pedem para você uma consultoria, né, vou comemorar tal coisa, o que combina melhor, como é que estão feitas as escolhas sabe? Essa diferença é ótima, você fala também, tá. Né? Porque oferece esse serviço lá.
O primeiro contato geralmente é pelo site mesmo. As pessoas geralmente entram pelo site, daí fazem um contato ou pelo WhatsApp, né, para perguntar alguma coisa, ou pelo. O pessoal acompanha bastante as redes sociais também, né? Então, assim, a gente procura atender, ver o que que. Às vezes, muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer, né? Então a gente procura conhecer um pouco do perfil de consumidor para poder, assim, sugerir uma coisa que tenha a ver com aquilo que ela pode fazer, né? Então, via de regra não é uma coisa difícil, assim, né? A questão de harmonização, essa coisa funciona super bem. Então, é. Nosso público, assim. Olha, a gente até agora não teve nenhuma queixa. Até agora não teve reclamações, né? Enfim, então. Tá, enfim, tá sendo bem tranquilo, assim, né? Eu tenho a Sabrina que presta um suporte pra mim também, então a gente se divide e faz um atendimento, assim, né? Agora a gente tá começando a atender outros estados, né? Então. É, voltando a falar um pouco dessa queda do delivery, né? Na medida em que aqui o delivery vai diminuindo, a gente vai tentando ampliar, né? Então agora a estratégia está sendo não só divulgar aqui em Curitiba, mas divulgar para outros estados. Então a gente está fazendo, que nem a semana passada, eu achei pedido para Joinville, para São Paulo, para Santa Catarina e até para o Rio Grande do Sul, o que é meio curioso, né? Porque o povo do Rio Grande do Sul vindo comprar vinho aqui em Curitiba.
Que bom!
É, pois é.
Que curioso.
E agora, sabe uma curiosidade que eu tenho também? Se aumentou a quantidade, que eu li, andei lendo também esses tempos, que aumentou a quantidade de mulheres também bebendo, né?
Sim.
As mulheres têm bebido mais. Eu não sei se você sente isso também, se quem pede mais, seu público, a maior parte é formado por mulher ou por homem. O que você sente em relação a isso?
É, na verdade, bom, eu mesma faço parte da estatística, né?
Tem todos aqui.
Né?
É, né?
O consumo de vinho entre as mulheres aumentou. De 2019 para 2020 já tinha aumentado, mas de 2020 para cá aumentou, assim, praticamente. O mercado dos vinhos aumentou o consumo, né? De 20 para 40%, né? Então foi um aumento expressivo por conta da pandemia, né? Agora, desse público que aumentou, sem dúvida as mulheres, né? Enfim, eu entendo que isso se deva basicamente ao fato de que as mulheres estão com mais autonomia para suas próprias escolhas, né? Então, à medida em que a mulher tem autonomia para suas escolhas, ela prefere tomar um vinho do que tomar uma cerveja, sei lá, talvez. Então, isso é autonomia financeira, basicamente, né? Acho que é mais ou menos esse o cenário, né?
O Marcelo Caragos comenta aqui que sem vinho ninguém é bem
consumido. É. Brasil nos obriga a beber, né?
Pois é, né? Basicamente, né?
Eu queria deixar uma pergunta aberta, quem quiser ficar à vontade para responder. Vocês têm algum relato de alguma comemoração que vocês fizeram nas casas de vocês de forma diferenciada, que vocês produziram no cenário? Michelle da produção aí pode ajudar com essas promoções de experiências, né? Por exemplo, Maria, como é que você comemorou o aniversário da Ana? De situações especiais assim, que aconteceram nesse último ano e meio, que cada um deve ter algum relato de alguma coisa, algum momento especial que teve uma produção aí nesse
ponto. Tem uma obra no fundo aí? O que estão martelando?
Pois é, gente, eu vou pegar um fone de ouvido, só um pouquinho.
Então, a Ana faz aniversário no dia 9 de julho, né? Fez agora. O ano passado foi trágico, porque meu pai faleceu no dia 8. Então, não teve comemoração, né? A gente fez uma pequena comemoração, assim, entre a gente. Esse ano, eu ousei, né, fazer uma comemoração numa praça. Nós encontramos uma praça ali no Jardim Social, uma pracinha linda, maravilhosa, e fizemos um piquenique, foi, foi, fantástico, porque cada um levou sua canga, levou sua bebida, eu forneci a comida com todos os protocolos possíveis, né, para o Covid, as pessoas de máscara, as crianças extremamente adaptadas, meu Deus, essas crianças são maravilhosas, são melhor que os adultos, viu? Em nenhum momento tiraram a máscara, não sei, na hora de comer. E brincaram, se divertiram, curtiram o dia, a Ana ficou assim, ela fala, já se passaram 20 dias da festa aí, e ela ainda está comemorando o aniversário. Então foi uma experiência assim, gratificante, linda, né? Porque na realidade foi o primeiro encontro depois dessa pandemia que nós pudemos proporcionar para ela com os amigos, porque nem isso, né? A gente tem se encontrado. Na realidade, ela tem uma amiga que se encontrou, foi o quarto encontro, e sempre numa praça, sempre ao ar livre. Então, essa experiência foi linda, né? De a gente poder curtir a natureza, os amigos, ver amigos que eu fazia muito tempo que eu não via, né? Ao vivo e a cores. É, chorar de longe, se abraçar de longe, né? Emocionante, me emociono porque nós somos feitos de abraços e carinhos, né? E com essa pandemia a gente teve que aprender a se abraçar diferente, se dar carinho diferente, né? A Ana também é uma criança extremamente carinhosa, ela ama abraçar as pessoas, ela ama o toque, né? O toque para ela é fundamental, e ela teve que aprender a não tocar em ninguém. Então, a festa ao ar livre foi a grande comemoração desse ano pandêmico, né? E nos fez um quentinho tão gostoso na nossa vida e nos fortaleceu para continuar, né? Continuar os cuidados e esse carinho à distância também, né? Então, essa foi a nossa experiência desse ano aí.
Que delícia! Eu muito quero compartilhar também o ano passado, que foi o aniversário de 70 anos da minha mãe, e a gente também não queria deixar passar em branco, né? Daí a gente chamou o Fábio Elias para fazer uma serenata, aquelas serenatas que ele fez, né, que continua fazendo. Ele fez, foi lá na garagem da casa do meu pai e da minha mãe, ficou lá num cantinho, a gente de máscara pro lado de cá, eu, meu pai, minha irmã, meu filho, só a gente, todo mundo de máscara, e foi tão legal, gente, foi tão legal. A gente ficou com medo, com receio no começo de fazer, e hoje eu vejo que foi a melhor coisa, porque era bem no comecinho da pandemia, foi ali por agosto, a gente tava ainda naquele clima, né, de não saber, com muito medo, ninguém nem tinha ideia de quando ia ser vacinado, e essa serenata foi super legal, a gente dançou, todo mundo junto, rolou Beatles, rolou um monte de coisa, foi muito legal. E também mantendo todos os protocolos, né? Um longe do outro, todo mundo de máscara, cada um levou o seu copo, o seu prato, e também durou super rápido, passou super rápido e todo mundo já foi para casa, mas valeu muito a pena, muito a pena. Aliás, nossa, indico bastante a serenata do Fábio Elias, hein, gente? É muito legal.
Registrar isso também, Fábio Elias fazendo serenatas, e também todos os artistas que se reinventaram nessa pandemia. Tem muita coisa online acontecendo. Pedro Branco, produtor, meu amigo, mandando um salve aqui para nós, falando que vai mandar a programação do Festival Plá, que começa nessa sexta-feira.
Ah, sim.
Festival online. Uhum. E Fábio Elias também vai participar, inclusive ele está mandando um recadinho. Pedro, lá no site cultura930.com.br já está toda a programação do Festival Plá. Acessem lá, entrem e participem, prestigiem o evento dos artistas aqui da nossa cidade. Obrigada, e obrigada também a Juliana Biancato, que mandou um oi aqui para nós. Michelle Gutmann, você quer compartilhar sua experiência?
Ai, menina, eu tava ouvindo a Marília Ali, eu sempre fui muito festeira, né? Não é à toa que eu sou produtora, né? Então, eu tenho uma micro comunidade da pandemia que sozinha não ia conseguir, porque eu tenho um filho de 3 e a gente acaba vendo um pequeno núcleo que tem filhos também. Então, a comemoração dos 2 aniversários do Léo foi bem reduzidinha, só quem ali tava se cuidando. Mas o parabéns online sempre aconteceu. Ano passado foi muito especial porque a minha avó estava na UTI e ela participou do parabéns, foi super bonitinho, assim, foi uma das últimas vezes que eu a vi. E E ela veio a falecer também. Então, assim, até eu gosto também de pensar que a morte é uma celebração da vida quando a gente encontra no velório e quando a gente vai. E essas celebrações que a gente fez no pós foram tão importantes, assim. A gente fez. O velório foi uma coisa muito esquisita porque eu não podia abraçar meus primos. Eu gosto assim, tipo, uau. E uma coisa que eu achei muito, que foi muito incrível, que deu um conforto, foi pós, assim, a missa de sétimo dia. Eu não gosto desse nome também, eu gosto de chamar de uma celebração da vida. A gente fez online e foi ótimo. Eu acho que a gente não teria feito de um jeito tão bonito e significativo para confortar se não fosse online, né? Se fosse presencial, a gente ia ouvir o sermão de um padre na igreja e ninguém ia se tocar. E no online a gente conseguiu conversar, falar, rir do que passou. Isso de experiência profissional. E profissionalmente, eu produzi, eu acho que eu posso, várias experiências online, assim, e descobri que acho muito mais legal, inclusive, por alguns aspectos, assim. Tô me descobrindo uma pessoa herbitora, e daí é muito mais fácil ficar aqui, né, na base do que estar lá louca no evento, produzindo. Mas teve uma experiência incrível que foi a do Boticário. No final do ano, o pessoal do Boticário me chamou para fazer uma experiência para eles, assim, e foi muito maravilhoso, que a gente pensou como que a gente vai criar algo tátil, né? Porque tem essa coisa, o Wagner, a gente passou quase o mês inteiro falando, né, do liso, sem textura, né, na tela. Como que a gente consegue penetrar na alma da pessoa, chegar e fazer ela ter essa experiência? Então a gente criou uns kits daquelas caixas explosivas, enviado para o correio para todo mundo, e ali tinha uma experiência que seria desdobrada com o Zoom, e foi super incrível, assim. No final desse, teve 3 dias que a pessoa tinha que abrir a caixa e tinha uma rotina para ela. E aí isso foi muito legal, assim, porque a promover uma experiência para uma pessoa assim, que está em casa 24 horas por dia, você chegar com um cronograma, eu achei que as pessoas receberam super bem, assim. Então foi bem interessante. E daí no final teve uma noite de gala que a gente propôs, a gente mandou a decoração, né, do cenário para essa galera, e teve a noite que teve um Oscar com os prêmios dos melhores colaboradores do Boticário, as ideias e tal. Então foi muito legal. Eles receberam o cenário, todo mundo realmente montou o cenário, cada um do seu jeito, e se vestiu, assim, maquiagem, figurino, e foi bem legal, assim. Eu acho que essa foi a mais interessante, porque tinha alguma coisa palpável também, não era só virtual, né?
Muito legal, o João fala aqui, mínimo de encontros e máximo de afetos. Acho que é bem isso.